Título da pregação: tudo, tudo em nome de Cristo. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra lida e que ela seja explicada agora de uma maneira clara e eficiente. Eficiência essa que não poderá vir de mim. Primeiro, porque eu não tenho. Segundo, porque se viesse não ia ser bom o efeito. Mas que eu seja um mero instrumento para que o teu Espírito Santo, com a eficiência divina que ele tem e só ele, possa mexer com os nossos corações, que não seja uma mensagem a mais nos ouvidos dos irmãos aqui e de quem for ouvir esta pregação, mas uma mensagem que marque por alguma coisa que cada um pode ter diferente sensibilidade, vai ter diferente necessidade. Então não sabemos exatamente como vai marcar cada um, mas que marque, Senhor, no mínimo, para que nós aprendamos mais e mais a tudo fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. Inclusive, orando agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Desde o versículo 5, o apóstolo Paulo vem basicamente dizendo para os irmãos se livrarem das corrupções do velho homem. Moralidade, pureza, malignidade, etc. E se revestirem das coisas características do novo homem: bondade, humildade, mansidão, perdão, etc. Listas grandes que nós já exploramos devidamente. No versículo 15, na última pregação, vimos que ele deu duas orientações extremamente úteis para o andar cristão: buscar a paz de Cristo, que deveria agir como árbitro em nosso coração, e ser agradecido. Falamos muito, então, de gratidão. Aliás, a última pregação mesmo foi só essa última partezinha, ser agradecido. Falamos só sobre gratidão. Agora, nos versículos 16 e 17, ele continua dando instruções práticas para os crentes. E começa no versículo 16: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Antes de tudo, o que é a palavra de Cristo? Ah, pastor, é óbvio. São as palavras que Jesus disse e foram registradas no Evangelho. É, a resposta não está errada, mas está muito incompleta para o que Paulo quer dizer aqui. Inclui isto, o que Cristo falou e foi registrado aqui. Mas o termo é muito mais abrangente, ele é geral para a Bíblia inteira, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Todos os livros da Bíblia foram inspirados pelo Espírito Santo, cada frase, cada palavra foi divinamente orientado, inspirado, soprado pelo Espírito Santo. Interessante é que o Espírito Santo é chamado também de Espírito de Cristo. Então, podemos dizer que as palavras de Cristo na Bíblia não são apenas as frases dele registradas nos Evangelhos ou literalmente citadas por algum autor do Novo Testamento. E aqui eu coloco tem uma frasezinha, pouquíssimas, que ele citou. Não. Mas tudo na Bíblia é palavra de Cristo. Então, seria um sinônimo de Escrituras? Seria. Seria um sinônimo de Bíblia? Seria. Sem dúvida alguma. Para o efeito de ilustração, há algumas Bíblias, eu não sei se ainda havia, algum tempo hoje, não sei se deve haver ainda, que as palavras de Jesus, quando ele fala nos Evangelhos, eram escritas em vermelho. Acho que muitos aqui conhecem essas Bíblias. Nos Estados Unidos, sei que isso é muito comum em inglês. Tem uma Bíblia ali que é assim, estou sabendo. As palavras de Cristo são citadas em vermelho. Nesse sentido, de tomar a palavra de Cristo como sinônimo de escritura, toda a Bíblia seria impressa em letras vermelhas. No sentido em que Paulo quer dizer aqui, saiba disto. Então é até bom que essas versões com letras vermelhas não causem a impressão de que porque as letras estão em vermelho e porque são palavras literalmente faladas por Jesus e escritas, anotadas depois e transformadas em evangelho, não pense que por isso essas palavras diretamente dele são mais importantes do que os outros trechos, todos os outros trechos da Bíblia em preto. Não, a palavra de Cristo é mais importante. Estou começando a ficar meio contra essas versões de letra vermelha. Nunca tinha pensado nisso, mas eu não desenvolvi uma tese. Não pense que uma frase de Paulo é menos importante do que uma frase de Jesus Cristo, registrada na Bíblia. Registrada na Bíblia. Por quê? Porque tudo o que está registrado na Bíblia é palavra de Cristo. Tudo. Entenda isto. Foi causada, escrita por pessoas levadas pelo Espírito Santo, que escreveram de uma maneira sem erro, ou como nós chamamos, inerrante. Então, habite ricamente em vós a palavra de Deus, a palavra das Escrituras, a Bíblia. Pode entender desta forma. Agora é bem gostoso ver a palavra de Cristo, como está aqui. O termo que ele usou, habite, é muito gostoso, muito bonito. Literalmente significa habitar, de fato. Então, é uma boa tradução. Metaforicamente significa viver em alguém e influenciá-lo para o bem. Então, essa é a ideia por trás da palavra aqui, traduzida por habite. Influencie vocês ricamente a palavra de Deus. É uma expressão bonita e mais forte, mais rica do que estudem a palavra de Cristo, leiam a palavra de Cristo, discutam sobre a palavra de Cristo, conversem sobre ela. Esse termo habite inclui tudo isto, mas se refere mais ao efeito desse contato com a Bíblia do que o próprio contato em si. Então é mais rica a ideia de que alguém está influenciado pela Bíblia, porque leu. Essa ideia é mais rica do que dizer que alguém leu a Bíblia. Tem gente que decora, boa memória, decora trechos enormes da Bíblia. Conheci pessoas assim, e nem crentes são. Nem se identificam como discípulos de Cristo, não. E essas pessoas leram a Bíblia, decoraram a Bíblia, mas a Bíblia não habita neles. Estão vendo a diferença de profundidade do que Paulo quer dizer aqui? Habite a palavra de Deus. O que é que é preciso para que a palavra de Deus me influencie tanto? Habite em mim. Aí vem as providências de leitura, de ouvir, de meditar, etc, etc. Mas o termo é muito denso. Habite. E ele completa ricamente, ou seja, abundantemente. Não ficou só no habita, que já seria uma palavra nobre, como eu falei. Em suma, a palavra de Cristo, a palavra de Deus deve estar arraigada, entranhada na mente e na alma do crente. Entranhada de uma maneira tal a causar uma profunda influência na vida do crente. Detalhe, isto jamais será alcançado por acaso. Pai, eu me converti, até que vou aos cultos, presta até atenção e tal, hein? Bacana ser crente, ó. Vida até garantida agora e tal, aliviei muito o peso que eu carregava, confessei meus pecados a Cristo. É muito bom ser crente, a conversão é algo em mim fantástico, real, genuíno. E agora a palavra de Deus está abundantemente habitando em mim. De repente, está acontecendo isto. Negativo. Não é assim. A pessoa pode estar em paz com Deus depois de ter feito sua confissão a Cristo, ter se convertido, tudo isso é válido, ter tirado o peso de cima de si, tudo bem. Passou pelo novo nascimento, pela conversão, que nós explicamos um pouco mais detalhadamente hoje pela manhã. Tudo bem. Passou por isso. Mas, daí para poder dizer, este crente, esse novo crente agora, que é habitado ricamente pela palavra de Deus, de maneira meio natural, que acompanha automaticamente a conversão, negativo. Mas não vai mesmo. Jamais essa condição ou esse estado de ser influenciado profundamente pela palavra de Deus, jamais vai ser alcançado por acaso, naturalmente. Mas deve ser um alvo a ser perseguido com obstinação pelo crente. Eu diria de maneira até obcecada. Quem disse que toda obsessão é ruim? Está aqui uma boa. Eu quero ser. Eu desejo ser. E eu serei. Porque eu decido ser um crente altamente influenciado pela palavra de Deus na minha vida. Claro, essa influência vem através do Espírito Santo e tal. Então eu não estou aqui arrogantemente dizendo que um crente decide por si só e de maneira totalmente dependente de Deus de ser habitado pela palavra do próprio Deus. Claro que não. O que eu quero dizer é que Deus espera, Deus aguarda, Deus conta com esta decisão até obsessiva do crente, este alvo a ser perseguido de uma maneira muito firme. Eu vou com a ajuda de Deus. E eu não preciso nem dizer assim, se for da vontade dele. Pode esquecer essa condicional no fim da sua frase ou da sua oração. É, eu vou, decido a partir de hoje, ser um crente altamente influenciado pela palavra de Deus, pelo que eu vou agora me dedicar com afinco ao estudo e à leitura e tal. Vírgula, se for a vontade de Deus. Não precisa dizer isso não, porque já é ordem dele, ao contrário. Ele já disse que quer, ele já disse que está contando com a sua decisão pessoal, da sua vontade de dizer assim, eu vou obedecer a Deus nesse particular aqui. Eu vou fazer de tal maneira que Deus possa me influenciar abundantemente através de tudo que eu me expus à palavra dele. Vamos para frente então, e fica este desafio. Não é muito necessário, mas talvez para alguns ajude. A pergunta, e você, como é que tem sido a sua atitude, seu comportamento, neste ponto específico? Qual o tamanho da sua decisão, obsessão em ser influenciado, habitado ricamente pela palavra de Deus. Qual o tamanho da sua decisão?
Não, eu não sei nem se eu posso dizer que eu decidi isso assim, né? Assim, de uma maneira tão assim, em particular, isto, eu decidi ser crente. Agora eu sigo Jesus. Sim. E a palavra de Jesus na sua vida, você já decidiu que quer ser influenciado por ela? Não, eu nunca tinha pensado muito nisto. Pois pense, meu irmãozinho. E essa vontade é forte, porque se não for forte, ela pode ser facilmente derrubada pelo diabo, que tenta, pelo mundo que atrai. Então aquela vontade que um dia era grande vai diminuindo. No fim é muito complicado, esse negócio da palavra de Deus habitar em mim, não tenho tempo muito para a palavra de Deus, não tenho cabeça, tem tanta desculpa. Então vamos fazer o seguinte, aumente esta vontade e faça com que ela se torne uma obsessão. Talvez até o ponto em que você diga um psiquiatra, doutor, eu tenho uma obsessão. Qual é a sua obsessão, meu amigo? Já com caneta na mão para passar logo um antes, sei lá o quê, né? Tarja preta. Qual é a sua obsessão que nós vamos dar um jeito nela? Minha obsessão é ser ricamente habitado pela palavra de Cristo. Então daí você vai sair logo com um tratamento mais intenso, está fora das suas faculdades, ou se o médico for crente, vai dizer assim, amém, meu irmão, vá para casa e continue nessa bendita obsessão e ore por mim. Então fica aí a pergunta, o desafio, se você é um obcecado, para que a palavra de Deus tome conta de você. Nesta parte do versículo aqui entra uma novidade. Nesta parte final do versículo entra a novidade de Paulo. É que são instruções para serem seguidas entre os crentes coletivamente. Isso é gostoso. Não mais individualmente, como vi até aqui. Quando ele então diz, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente. Claro que a ideia de mutuamente serve tanto para a instrução como para o aconselhamento. Instruí-vos mutuamente e aconselhai-vos mutuamente. É uma dica para saber se uma igreja é séria, é se ela está sempre procurando meios para que os crentes sejam cada vez melhor instruídos com a palavra de Cristo. E o assunto agora é instrução mútua. Paulo falou da palavra de Cristo habitar ricamente no crente. Aí logo não é coincidência, ele diz. Aliás, para isto vocês precisam estar instruídos. Precisam estar expostos a esta palavra. E agora, como falei, não em detrimento da instrução particular, mas agora ele se volta para a instrução mútua, ou seja, instrução no seio de uma igreja. Esse é o ponto aqui. Uma igreja séria está sempre procurando meios para que os crentes sejam melhor instruídos. Pregação com conteúdo, aula com qualidade, estudos em grupos, bem dirigidos. É muito bom a igreja pensar de uma maneira geral em programação. Tudo bem, há um aspecto social importante na comunhão de uma igreja, até esportivo. Nossa Senhora ter feito uma quadra que, por exemplo, não deu. Mas é o desejo, talvez um dia, uma vizinhança aqui, não sei, é bom, é legal ter quadra e ter condições para a igreja ter todo tipo de sociabilização saudável e tal. Tudo bem. Mas tudo isso é absolutamente secundário. Secundário. Quando se pensa na instrução da palavra de Deus. Sabe quantas lágrimas eu derramei no dia que eu descobri que não ia dar para fazer uma quadra aqui? Zero. Então, eu não faço a menor questão de que a igreja tenha um dia uma quadra para os jovens jogarem e tal. Não, seria muito bom, eu já disse. Poderia se colocar na nossa lista de necessidades e tal. Tudo bem. Tudo bem. Mas pelo menos na minha cabeça, no meu coração, como pastor de pregação desta igreja de ensino, está numa prioridade bem modesta. Falei agora há pouco do café do dia dos pais. Estava resolvido que não teria. Ah! A igreja Luz do Mundo vai se acabar. Porque não pode mais fazer um café da manhã do dia dos pais, uma coisa tão linda, tão bonita. Eu mesmo disse que é bonito e vamos fazer um esforço. Fizemos e deu certo e tal. Mas se não tivesse dado certo, afetaria muito a vida desta igreja, não. No que concerne ao aspecto principal, prioritário desta igreja, que é transmitir a palavra de Deus, instruir. Você se instrui aqui, vai jogar bola onde quiser, se não tiver aqui, futebol, voleibol, tomar café, tudo bem. Isso às vezes fica tão propalado, propagandeado pela liderança de uma igreja, que a ideia é que todas essas coisas juntas são tão importantes quanto, e que a igreja não subsiste sem o esporte, sem reuniões, sem isso, sem cafés, sem grupos, ou isso, ou aquilo outro. Não. A igreja não subsiste é sem instrução bíblica. E a música, em segundo lugar, que vamos já entrar aqui, Paulo entra já aqui. Logo abaixo da instrução, Paulo entra com música, que é outra necessidade básica para a adoração. Embaixo da instrução bíblica e da pregação, querigma, proclamação da palavra. A igreja séria está preocupada se o professor na escola dominical é habilitado para dar aulas e está sendo acompanhado devidamente pelo pastor da igreja. Quem está dando a aula? Qual é o motivo da aula? Qual é o assunto da aula? E ter a garantia de que quem chegar aqui pode ser um membro de 50 anos de crente, um recém-convertido ou um visitante. Vai ter uma instrução saudável. Agora, sabia, tem 50 membros, 100, 200, 1.000, 2.000, secundário. Bom que tenha número, tudo bem. Não temos nada contra números, contra conversões e crescimento numérico, tudo bem. Mas não é o objetivo principal. Instrução mútua. Então veja que o pastor, embora seja o principal responsável, não é apenas ele, ou eles, no caso de pluralidade de pastores, que tem a obrigação de instruir o povo. Cada um que tem condições deve se dispor a instruir o outro. E claro, se dispor a ser instruído também. À medida que um instrui, o outro é instruído. Então, atenção para o instruir-vos mutuamente, uns aos outros. Não é só recebendo instruções dos pastores e pregadores, ou até mesmo de professores, mas uns aos outros. Claro que há essa questão de dons, uns têm esse dom, outros não têm, um tem jeito para fazer, outro não tem, tudo bem, cada um naquilo que faz, aquilo que faz bem feito e com gosto e se sente devidamente chamado por Deus para isso, tudo bem. Mas, tire da ideia que é coisa de pastor instruir o outro. Acho que a escola dominical é um exemplo fantástico aqui nesta igreja de um funcionamento muito bom, de alta qualidade, de um complemento à instrução bíblica que vem do púlpito, deste púlpito. As aulas da escola dominical são, acho que, o motivo de muito orgulho desta igreja, satisfação, porque São 50 minutos de aula toda semana, antes da pregação, domingo pela manhã. E muitos pastores nem pregam duas vezes por dia. E aqui nós procuramos realmente carregar nesta ideia, não é nem ideia, neste fato, essa atividade de instruir a palavra de Deus. Me lembro há algum tempo, em outra igreja, a discussão da diretoria, estava em moda fazer um culto por dia só domingo e não ter escola dominical pela manhã, teria no final da tarde, juntava a escola dominical com o culto à noite. E pastores amigos meus, sérios, fazendo essa experiência, dois foram para lá, voltaram para cá, depois foram para lá de novo, tentando acertar de todo jeito, não está na Bíblia que tem que ter escola dominical de manhã e culto à noite, toda igreja tem essa liberdade de fazer como quiser e tal. E houve uma época que nós conversamos isto, na diretoria da igreja, e ficou ali, sem radicalismo, vamos ou não vamos e tal, e no fim meu coração pesou muito. E eu disse, era pastor titular lá, e disse, eu, por mim não vai dividir, porque a igreja vai perder uma pregação por domingo, a pregação da manhã. São 50 pregações por ano. Isso pode ter um efeito negativo, deverá ter um efeito negativo, não em um mês, um ano, dois, mas no futuro da igreja, e nós devemos fazer de todas as formas para que essa igreja receba o maior quantidade possível de instrução bíblica dentro dos limites aceitáveis. Então, se já estamos dentro desse limite, é aceitável para nós, é porque está na onda, está na moda e tem vantagens de gasolina e tempo para lá e tempo para cá e tal, vamos fazer. Não, por mim não iria, nada radicalizado, mas por mim eu não iria. E graças a Deus a igreja fechou comigo e assim, até hoje está essa igreja lá desta forma. E depois, com esta igreja aqui, Luz do Mundo, o meu plano é o mesmo. Eu acho extremamente enriquecedor esta igreja ter uma escola dominical pela manhã de 50 minutos, uma pregação de 30 depois da escola dominical e uma pregação de 50 minutos e uma hora à noite. É como vocês estão acostumados e como nós pretendemos continuar fazendo, tudo para a obediência à palavra de Deus de instruir-vos mutuamente. E aconselhai-vos mutuamente. O que adianta um bocado de crentes super bem instruídos, mas sem interação entre si? Pense nisso. Aproveitarão apenas para si mesmo, ou si mesmos, o que aprenderam. Quando ele bota aqui, instruí-vos e aconselhai-vos, não é por acaso também, porque o aconselhamento é uma consequência natural do aprendizado. Quanto mais eu aprendo, mais eu estou em condições de aconselhar biblicamente. E quanto mais eu aprendo, mais eu tenho vontade de ajudar na forma de um aconselhamento, porque ajudar o outro não é só emprestar dinheiro, ou dar dinheiro, ou um remédio, ou orar por ele. Há mil maneiras de ajudar. Aconselhamento é uma delas e uma muitíssimo valiosa. Quando pensar em aconselhamento, meu irmão, minha irmã, não pense apenas no pastor, no gabinete pastoral ali, oficialmente orientando um crente que marcou uma hora, uma agenda e pediu uma ajuda e tal. Obviamente faz parte disso, mas não é só isso não. Quando pensar em aconselhamento numa igreja, pense numa teia de interações, indo e voltando em todas as direções, com conselhos, sugestões, exortações, até mesmo repreensões, o que for necessário, indo e vindo em todas as direções, formal ou informalmente. Aconselhamento é algo muito vasto e extremamente útil numa igreja. Fico muito feliz quando eu ouço que um crente aqui se aconselhou com o outro. Nem me procurou. Pastor, eu conversei com fulano, conversei com a ciclana, ele me deu uma sugestão boa e tal, e me ajudou muito. Eu vibro. Porque isso é igreja funcionando, isso é fazendo o que Paulo diz em Colossenses aqui, aconselhai-vos mutuamente uns aos outros. Uns aos outros. Só que essas instruções de que Paulo fala aqui, e esses conselhos só têm valor cristão dentro de uma condição, ou de um critério. Qual é? De acordo com o texto. Quando eu tomo um gole d'água. Está demorando. Tem um critério sobre o qual essas instruções e esses aconselhamentos devem acontecer. Não estão lendo o texto, não. Em toda a sabedoria, essa é a condição. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente de qualquer jeito. Da maneira que vocês quiserem, use o bom senso. Acordou afim de aconselhar? Pois aconselhe, meu irmão. Está com vontade de fazer uma experiência interessante? Dar aula na escola dominical? Pastor, eu quero dar aula na escola dominical. Por quê? Sei lá, porque deve ser massa. Vai não, meu irmão. Você não vai instruir ninguém desse jeito. Em toda a sabedoria. Aí sim. Se eu desconfiar que tem alguém querendo dar aula na escola dominical aqui. Em toda a sabedoria. Ou, pelo menos, numa sabedoria aceitável, baseada na palavra de Deus. Vamos conversar. Você é muito bem-vindo a candidato. Em toda a sabedoria. Muito bem. Que sabedoria? Tem dois tipos. 1 Coríntios 1:20. 1 Coríntios 1:20. Diz assim, quando quiser chegar lá, eu já o fiz. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria? Olha a nossa palavra. Instruí-vos com toda a sabedoria. Aconselhai-vos entre si com toda a sabedoria. Esta sabedoria aqui, né? Não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Opa, essa não. Essa eu não quero nem ouvir falar. Mas é sabedoria. No sentido de definição do termo. Então a Bíblia de fato fala em dois tipos de sabedoria. Claro que se você for para a essência da palavra sabedoria, uma vai ser quase uma ironia. Jamais sabedoria do mundo. É sabedoria coisa nenhuma. Mas claro que nesse sentido, a palavra está sendo usada no sentido de é tudo que o mundo conhece. De filosofia, teorias existenciais, alguns até com boas intenções, outros nem tanto, não importa. Mas o resumo de tudo que o mundo conseguiu produzir, conceber, em termos de filosofias e tudo mais, os filósofos e tudo, tudo isto Paulo detona, chamando de sabedoria do mundo. Não presta. No versículo 21, no seguinte, visto como na sabedoria, aí lá vem de novo, sabedoria do mundo, do diabo, de quem for, visto como na sabedoria de Deus, opa, essa me interessa. Quer dizer que tem sabedoria do mundo no final do versículo 20 e sabedoria de Deus no começo do 21. Perfeito. É isso aí mesmo. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus, salva os que creem pela loucura da pregação. Lembre-se que ele disse, acabou de dizer que Deus tornou louca a sabedoria do mundo. Louca, ele endoideceu a sabedoria dos filósofos, que não desenvolver as suas teorias com base na palavra de Cristo, com base na palavra de Deus, ou seja, dentro da sabedoria de Deus. Se você lê filósofos para se instruir, você não entendeu o que é a filosofia do mundo. Se você lê pensadores que não se definem como crentes no Senhor Jesus Cristo, salvos pela fé, se você lê como uma instrução que o seminário que você estuda lhe passou, vai fazer parte de uma prova, ou você é professor de alguma faculdade aí, ou por alguma necessidade circunstancial, vá lá. Mas se você costuma misturar leituras
de coisas baseadas na palavra de Deus e de coisas existenciais, filosóficas dos homens sem Cristo, você está misturando sabedoria louca do mundo com sabedoria de Deus. Parabéns. Ironicamente falando, claro. Então, quando Paulo diz, instruí-vos mutuamente, aconselhai-vos mutuamente, em toda a sabedoria, ele tinha acabado de falar para a palavra de Cristo habitar ricamente em nós. É óbvio que ele está se referindo à sabedoria de Deus, contida na palavra de Cristo, que deveria habitar ricamente no crente. Então, todos que estão ricamente influenciados pela palavra de Cristo, imagine uma igreja em que todos estão influenciados pela palavra de Cristo, ricamente. A sabedoria de Deus vai fluir de uma maneira tão natural nas instruções, nos conselhos mútuos, até no bate-papo de um cafezinho. Duas pessoas nas quais habita ricamente a palavra de Cristo, vai sair instrução, vai sair aconselhamento em sabedoria de Deus. Então é por isso que na base a igreja se preocupa, séria, se preocupa tanto em promover bom ensino. Aí ele continua. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Aí entrou num assunto vasto, complexo, importantíssimo na vida de uma igreja, que é a questão da música, dos hinos, do louvor. A vida do crente, em termos pessoais, em termos mesmo da igreja, em termos coletivos, não é apenas estudar a Bíblia, ouvir instruções, instruir outros, aconselhar uns aos outros, mas faz parte da vida cristã, está no nível elevado de prioridade. Louvar a Deus cantando. Só o fato de Paulo usar três maneiras para falar do cantar cristão, do cantar na igreja, mostra a importância da adoração cantada na vida do crente, principalmente de uma maneira coletiva, como estamos comentando agora. Aí ele fala, salmos, muito provavelmente se referindo a salmos do Velho Testamento cantados, que eram muito utilizados. Ainda hoje, aqui por lá, cantamos um pedacinho de um salmo. Salmos aqui, talvez não exclusivamente, mas fortemente significando os salmos do Velho Testamento cantados. Aí ele fala em hinos. Os mais conhecedores de música, que eu não me incluo, que eu dependo da definição dos que são realmente eruditos na área, não foi muito fácil eles passarem uma linha aqui entre hinos e cantos espirituais, embora passaram tanto quanto, eu vou colocar para vocês. Hinos seriam canções solenes baseadas em doutrinas ou até em partes do Novo Testamento. E cântico, que é, em grego é ode. E ode é uma palavra, ideia de poema, de poesia, especialmente, é pouco usada no nosso português. Mas eu creio que os estudantes de vestibulares e concurso aí devem aqui lá deparar com essa palavra ode. O-D-E. Ode, que é um poema cantado. Muito comum na Grécia antiga e tudo mais. Então, esse cântico espiritual seria um poema para ser cantado de uma maneira influenciada pelo Espírito de Deus. Alguns usam até a expressão, em vez de cânticos espirituais, algumas traduções, é cânticos do Espírito. O fato é que três expressões aqui usadas lado a lado, até com algum sentido que até se interligam um com o outro, é difícil passar exatamente, como eu disse, uma linha entre um significado e outro, mas deixa claro que Paulo agora toca num ponto muito importante. Salmos, hinos e cantos espirituais. E não vou tratar agora o assunto de música na igreja. Nós vamos ter uma conferência aqui em outubro sobre música na igreja.
e espero que vocês venham aqui aprender sobre este assunto tão importante. Vou aprender mais, todos já sabem, tanto quanto. Mas eu quero apenas dizer que o diabo tem entrado por esta porta para causar grandes estragos na adoração de muitas igrejas cristãs. A porta da música. E é só uma porta de entrada, porque depois ele contamina quando está lá dentro, contamina o conteúdo da música, letra, ritmo, harmonia, essas coisas todas que só os músicos entendem, eu não entendo bem, mas não precisa entender bem quando vê uma música de um jeito, de um jeitão, de um ritmo, de um tipo de emoção provocada pelo ritmo, pelo volume, por muitas coisas outras, que se percebe claramente que se cai, que cai da categoria de espiritual, como está escrito aqui. Então, o diabo tem penetrado e tem contaminado o conteúdo da música em letra e ritmo e tudo mais. O tempo dedicado à música no culto vai se estendendo, terminando por colocar no centro do culto o louvor cantado, em detrimento do tempo da pregação, numa distorção exagerada da música. A custo da diminuição da pregação. Uma igreja séria se preocupa em louvar a Deus com música séria, sim, com salmos, hinos e cantos espirituais, e ao mesmo tempo mantendo o lugar secundário, importantíssimo, sim, da música na adoração, mas secundário quanto à pregação. Mas nunca uma igreja séria deve deixar de olhar, de cuidar para a sua música. Nós mesmos estamos passando agora por um momento de procura. Vamos tentar intensificar esta procura, colocar um pastor de música aqui, um homem dedicado à música, que respira música e que tenha noções de seriedade, de reverência que nós temos. Como eu falei, é algo muito complexo, e centenas e milhares de livros têm sido feitos e discussões sobre o assunto. Você diz que essa música não é reverente, não é para você, para mim é. Então isso vai longe, porque é um tanto quanto pessoal, é subjetivo, um tanto quanto, mas é objetivo também, porque ritmo é uma coisa objetiva, volume é uma coisa que você mede. Então é muito complicado. A maneira de alguém adorar a Deus, como é que você adora, como é que eu adoro, como é que você se edifica, como é que eu me edifico, tudo isto é muito complexo. Mas o fato é que essa igreja, mesmo novinha, mas ela tem uma noção clara de música que ela deseja, que ela se agrada, pretende continuar neste rumo e procurar alguém que nos dirija nessa área em termos mesmo ministeriais. Paulo continua: com gratidão em vosso coração. De novo, Paulo tinha acabado de dizer em tudo, lá no versículo, está em Colossenses, que eu li, sede agradecidos em Colossenses. É de novo. Então Paulo é tão impressionado com a questão da importância da gratidão na igreja, que ele acabou de dizer, sede agradecidos, e agora repete. Versículo 17. E tudo o que fizeres, seja em palavras, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus. Procure se exercitar, fazendo perguntas aparentemente banais, ou talvez até óbvias, para você próprio. Você vai perceber que muito mais do que você pensa, as perguntas não são tão banais, nem são tão óbvias, pelo menos muitas vezes. Exemplo. Tudo o que fizeres em palavra, ação, fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. O que é fazer em nome de Jesus? Ou falar em nome de Jesus? Alguém pode dizer de uma maneira ultra óbvia, é dizer assim: paz, irmão, em nome de Jesus.
E Deus acompanhe, em nome de Jesus.
Claro.
Está respondido, passo para a próxima.
Não, não está respondido.
Não é só isso. Inclui isto.
Claro que faz parte. Mas é mais do que isto.
É, tem razão, pastor. Eu acho que,
abrangendo um pouco mais, não podemos dizer que falar em nome de Jesus ou agir
é falar e agir conforme os princípios de Jesus Cristo.
Melhorou um bocado a resposta.
Melhorou. Que inclui o outro. Quando você fala literalmente alguma coisa em nome de Jesus, tudo bem. Mas aqui ficou mais perto da realidade.
Mas eu quero ir mais fundo ainda, com essa resposta aparentemente tão óbvia.
O que é fazer ou falar em nome de Jesus?
O crente é embaixador de Cristo neste mundo.
E é um embaixador tão intimamente ligado com Cristo, que Cristo é o seu cabeça, sendo o crente parte do seu corpo.
Ou seja, tudo o que o crente diz e faz, há um sentido em que é como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo dizendo ou fazendo. E esta é uma implicação de causar arrepio pelo peso que ela carrega.
Se não é, deveria ser. Tudo o que o crente faz, já que ele é parte inerente do corpo de Cristo, é Cristo fazendo ou dizendo através daquele crente. Como se Paulo dissesse algo assim. Imaginei. Conscientize-se que você é uma espécie de parte ou de uma porção da própria pessoa de Cristo. Onde quer que você ande, no que quer que você fale, como quer que você haja, é uma parte. É difícil falar assim, falar em parte de Cristo, um pedaço de Cristo, uma porção. Estou dizendo como que, estou falando de algo muito, de algo sobrenatural, inclusive, que é o corpo de Cristo, o corpo místico de Cristo, que não só o corpo físico, mas o corpo místico no sentido de que inclui os crentes como ele como cabeça e os crentes como corpo. Então, a rigor, quando o crente está cumprindo o que Paulo manda aqui, tudo que fazer ou fizer ou disser seja em nome de Cristo, o crente poderia dizer, olha, o que eu estou dizendo é Cristo que quer dizer. Estou falando em nome dele. O que eu estou fazendo é Cristo que quer fazer. Estou fazendo em nome dele, porque eu sou embaixador dele. Aliás, eu sou muito mais. Eu sou parte do corpo dele. Aliás, eu tenho a mente dele. Aliás, eu tenho o espírito dele habitando em mim. Quer mais coisas para falar do tamanho da minha identificação ou minha identidade com o Senhor Jesus Cristo? Então, meu amigo, não é arrogância, ou não estou ficando louco em dizer que, a rigor, o ideal é que tudo que eu fale seja coerente com o que o próprio Jesus falaria. Que o que eu faço deve ser coerente com o que o próprio Jesus faria. Dá para imaginar, meu irmão e minha irmã em Cristo, o tamanho da responsabilidade sua quando você se identifica como crente no Senhor Jesus Cristo? Dá para imaginar? Eu não sei qual é o motivo pelo qual você diz que é crente. E espero que diga que é crente mesmo, diga que é evangélico, não, diga que é crente em Jesus Cristo. Se identifica muito melhor hoje. Por que você vai dizer isto? Poderá haver um monte de motivos. Uma coisa eu digo, seja qual for, espero que seja com muita seriedade. Porque se alguém quiser cobrar, tem todo o direito de cobrar. Direito bíblico. Você me disse que era um crente em Jesus Cristo. Ou eu vi errado?
Ah, você disse?
É.
Como é que você fala um negócio desse, meu amigo? Não, você falou. Foi em nome de Cristo? Foi representando a Cristo? Foi coerente com os princípios de Cristo? Foi como uma parte do corpo de Cristo? Não, que não é uma ideia muito pessoal. A parte da Bíblia. Como? A parte da Bíblia? Então, Jesus está em que aspecto? A parte da Bíblia. Esse Jesus que você diz que segue, com o qual você se identifica. Então, me diga aí, como é que ele está? A parte da Bíblia. Como é que você se atreve a dizer uma coisa à parte da Bíblia? Ou fazer alguma coisa à parte da Bíblia? Porque você, tudo que faz, tudo que diz, é para ser em nome de Jesus Cristo. Porque você ousou se identificar com Jesus Cristo. Então se cale. Então se cale. E pare de dizer que é crente em Jesus Cristo. Se não quer aceitar o peso da responsabilidade, você ter que falar e ter que dizer o que Jesus falaria ou diria. Mas pastor, e o senhor acha que faz isso? Claro que não, estou longe de fazer isso. Mas quando o cliente falha, ele deve perceber, correr para os pés de Cristo e dizer: eu não estou sendo digno de ser teu embaixador aqui, me ajuda. Que o teu Espírito Santo me influencie mais ainda, que eu me afaste mais dos meus pecados, e ele sofre. E quando alguém cobra, é verdade que eu ouvi que você é crente? Como é que você disse o negócio daquele, meu amigo? Porque eu estava zangado e eu errei, me perdoe. E eu disse uma grande de uma tolice mesmo. Ah, esse está agindo como Cristo faria. Se bem que Cristo nunca pediria perdão no sentido de que ele pecou ou errou, mas ele está seguindo o que Cristo manda fazer. Então não é hipocrisia o crente dizer: não, eu quero fazer tudo o que Cristo faria e dizer tudo o que ele diria. Sim, com toda seriedade, o que ele não diria não me interessa, porque eu não vou dizer. E o que ele não faria, eu não quero saber, porque eu não vou fazer também. E se fizer, corre, confessa e pede ajuda e levanta de novo e trata, se é o caso de tratar com alguém, e toca para frente. Mas o coração quer fazer, o coração é sincero, o coração está dedicado, obcecado, repetindo a palavra, em que a palavra de Deus habite, de Cristo habite ricamente nele, a ponto dele falar. Quanto mais, quanto maior o percentual, melhor. 50%, 70%, 90%, sem vai ser nunca do que Cristo falaria ou faria, mas sempre aumentando este percentual. Já pensou no tamanho do estrago quando você fala ou age de maneira contrária ao que Cristo faria? Fique com você. Então, encerrando, Paulo agora vai entrar numa fase de se dirigir a grupos específicos: esposas, maridos, pais, filhos, servos e senhores. Antes disso, ele encerra a sessão aqui, voltando a Colossenses 3, 17 e 18, 17, fazer em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Terceira vez que ele falou no agradecimento. Não vou mais enfatizar, já dediquei a mensagem inteira para isso. Só que eu quero só observar rapidamente que Paulo aumenta a lente e mostra um detalhe a mais. A gratidão do crente deve ser dirigida à primeira pessoa da Trindade, Deus Pai, e agradecendo por algo bem específico, agradecendo pela segunda pessoa da Trindade, o Filho, o Senhor Jesus Cristo. Então, este é um padrão. Então, é proibido o crente agradecer diretamente a Cristo alguma coisa? Absolutamente não. Agradecer ao Espírito Santo por habitar nele, por ajudá-lo e tal? Não, é proibido de jeito nenhum. Até forte dizer proibido, não é nem proibido. É recomendável no sentido de que você pode fazer isso sempre que tiver vontade e ter essa liberdade. Mas, sabendo que o padrão que a Bíblia ensinou
não somente aqui, mas eu quero concentrar aqui e encerrar. O padrão é este. Quer agradecer a Deus, ao Deus triuno? Então, agradeça basicamente, rotineiramente, costumeiramente, agradeça ao Pai. E quer resumir tudo que você vai agradecer ao Pai? Pelo quê? Quer resumir tudo? Pelo Senhor Jesus Cristo. E encerrei. Encerrei a pregação passada, tocando em três pontos para nós agradecermos por Cristo, que eu toquei rapidamente nesse ponto, mas só foi dizer livramento do pecado por meio de Cristo, pela vitória sobre a morte que nós temos em Cristo, pelo poder de Cristo, pelo reino de Cristo. Então, nós teríamos aí um mundo para desenvolver diante da pergunta, mas agradecer a Cristo é muito vago, é muito abrangente demais. Agradecer pelo quê em Cristo? Então, que viriam essas sugestões, mas fique com esta, e Paulo não desenvolveu aqui, então vamos ficar só com a ideia. Quer ser grato a Deus, agradeça ao Pai, em nome de Jesus Cristo. E o fato é que nós vamos ter não apenas esta vida, mas toda a eternidade para agradecer ao nosso Pai, pelo seu Filho amado, nosso bendito Salvador, pelo qual nós vamos ter uma eternidade de delícias na presença de Cristo. E que você, amigo ou amiga que não tem ainda, se entregue ao Senhor Jesus Cristo, fica a palavra, o desafio, a exortação. Pense nisto. Porque para chegar ao Pai, como eu comentei pela manhã, só tem uma forma, é via Jesus Cristo. Vá até Cristo, torne-se um filho de Deus e passe a interagir diretamente com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo que virá habitar em você. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que o teu Espírito Santo faça como aprouver a ele, como resultado do que foi dito aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.